você diz, às vezes o povo esquece em quem votou. Isso é uma coisa muito grave. Mas mais do que nunca, né, os parlamentos, eles se articulam com o poder. Porque, inclusive, constitucionalmente, o poder legislativo é um dos três poderes, né? E passaram a exercer poder para o bem e para o mal, com exageros de, né, um projeto de lei que garante o combate ao racismo nos estádios. Pune, né, de maneira concreta. Inclusive, também, se for manifestação de torcida, as torcidas. A agremiação, silêncio das empresas que dirigem os times diante de atos racistas, também a punição das empresas. Quer dizer, está andando, anda. Mas quando você vai para a macro política, é essa divisão que o Brasil acabou se envolvendo, né, de lado A e lado B, e que eu não vou nem dizer que é esquerda, direita, que gente, tem gente ali que não sabe o que é direito, o que é esquerda, o que é conceito, o que é política, só quer lacração, não é, de rede social.
É,
Então,
Alice,
é muito.
você acha que essa proposta 6-1, rapaz, que
Sim.
dificuldade o Brasil tem, não é, rapaz, de de abolir uma nova etapa da escravidão. Quando você
Isso,
pensa, uma
mano.
pessoa que
Isso,
ganha um
você já
salário,
disse tudo.
a pessoa que ganha um salário mínimo,
Pois é.
né, vai para o trabalho, gasta, perde não sei quanto tempo num transporte pífio, não é? Trabalha, volta. E você sabe que tem muita gente da chamada classe média, quando foi aprovada a lei que deu direito aos trabalhadores domésticos, se revolta e até hoje, rapaz, eu vejo madame dizer hoje ninguém quer trabalhar.
Pois
Todo
é.
mundo quer ficar. Aí Luciano Huck abre a
Luciano
boca para
Huck.
dizer asneira. Rapaz, cala a tua boca, diabo.
Tomara que peça desculpas do domingo, né, Mário? Estou esperando essas
Ah, qual
desculpas.
é? Fora de contexto. Fora de contexto, uma ova. Essa é a
Não, não, não.
visão. Então aí ficam dizendo: não, agora o povo tá todo mundo na preguiça, não tem uma saída. Que é isso? Na hora de dividir, dá às pessoas, rapaz, um pouco de tempo para viver. Porque hoje são escravos. A pessoa que ganha um salário mínimo e que pega um ônibus, um metrô, o que seja, para ir trabalhar horas e horas da vida para um trabalho, volta para casa, que horas tem para viver? Isso é uma escravidão de uma
É
outra
escravidão de
forma.
novo tipo. Escravidão de novo tipo. Olha, eu tenho estudado muito essa matéria. Eu não sou da comissão especial. Eu estou indo para Brasília agora, 11h30. Mas a comissão começou a debater ontem, a ler o relatório, né? Ainda está inconcluso o processo. No entanto, já há muito debate. O presidente Lula teve uma posição corretíssima, defendeu, né, a mudança da jornada. Nós estamos tendo também o abraço do Hugo Mota e de setores do centro. Então, não podemos também generalizar que todo empresariado, não. Você tem, como você diz, setores ultraconservadores, setores conservadores, uma classe média equivocada em alguns aspectos, um setor da classe média, que acha que isso é privilégio, que não tem noção do que é viver com um salário mínimo, não é? Sair de casa com um filho dormindo e voltar para casa e encontrar o filho dormindo, né? Eu sei porque eu já vivi isso, Mário. Né? Então, olha, eu vou te falar de uma maneira muito séria. Você não dá espaço para formação, para educação continuada, né? Para você tomar um curso, né? Ou para você conviver com sua família, respirar e tratar de sua saúde. Não tem tempo. Quando eu vejo a mulher comerciária, né? Você passa na Avenida 7 hoje, é quase um show, porque tanto os comerciários como um todo tem que ficar de pé na porta da loja chamando o cliente. A disputa com os shoppings é violenta, não é? Eles ficam ali, um animador de auditório com um megafone na mão, com a caixa de som e o microfone. Nos bairros a mesma coisa, e o vendedor em pé, o comerciário em pé na porta. E por que que eu falo das mulheres? Porque com 30 anos, 35 anos, não é? Uma mulher que trabalha de pé, não é? 44 horas por semana, ela vai estar com problemas de varizes sérios, de coluna séria, problemas, não é, de aderências e rupturas de órgãos femininos. É uma coisa absurda, absurda. Então, a saúde do trabalhador, ela é impactada diretamente com a exaustão. Eu pergunto, quem disse que a exaustão aumenta a produção? A exaustão adoece. A
Claro,
exaustão
claro.
entristece, não é?
Agora
A
você
exaustão
acha que tem
entristece.
possibilidade, Alice, de ser aprovada essa?
Eu acho. Eu acho porque a sociedade se levantou. Se levantou, não é? Já há empresários que estão fazendo em suas empresas. Não é? A Alice é empresa média pequena. Sim, mas é um exemplo de você fazer uma nova escala, um remanejamento, um rodízio, entendeu? Então, tudo é possível, não necessariamente você aumentar a sua mão de obra. Não é? Pode ser que haja casos em que uma empresa próspera, inclusive ela tenha condição de fazer isso. No entanto, a expectativa é que essa discussão seja votada. Desculpem, eu estou no celular e quando entra a ligação,
Sim, eu sei, sei como é.
inverte tudo, né? Mas eu estou adorando te ver aqui. Então, quem só nos ouve, viu, gente, é que estamos pelo Zoom. Então, a escala 5x2, por exemplo, é um modelo já de economias mais consolidadas. Os Estados Unidos, por exemplo, um padrão de 40 horas semanais, eles fazem uma concentração em segunda e sexta-feira, né? Eles concentram a carga horária segunda e sexta. Nós conseguimos, por exemplo, aqui na universidade, quando eu dirigi um sindicato, vocês sabem, 15 anos eu dirigi um sindicato, Lili Passeata conhecida, não é? Nós conseguimos negociar. Meu apelido, viu? Tem alguns, é que eu não divulgo para vocês não abusarem. Então, esse é muito simpático, por sinal. O senador Otto me chama de Ararinha Azul. Depois eu conto a história. Então, os Estados Unidos concentram. Aqui a gente fez 36 horas, fazia manhã e tarde, de 7 às 13, sem intervalo. Todos os dias e manhã e tarde, um dia na semana, o MT, que nós chamávamos, né? Então você tem arranjos. Na Alemanha, a jornada média é próxima, já veja, já é bem menor, porque eles são mais estáveis economicamente, né? 34,2 horas semanais, focada em alta produtividade diária em 5 dias. A Alemanha. A França, o limite legal é de 35 horas semanais, garantindo 2 dias de folga, geralmente nos fins de semana. E vocês veem os franceses à beira de seus lindos rios, né? Tomando sol, né? No fim de semana, lendo um livro, etc., quando tem sol. O Reino Unido, né? O padrão na Inglaterra é de 37,5 a 40 horas semanais, distribuídas ao longo de 5 dias úteis. Bélgica e Chile permitem formatos mais flexíveis de condensação de horas, enquanto Islândia, Holanda e Nova Zelândia, né, avançam em experimentações e legislações de 4,3. 4,3. Aí são os países, né, nórdicos, já com outra coisa,
É,
inclusive com as
claro.
mulheres nas presidências, o que é
Agora,
muito
Alice,
bom.
você está indo para o Congresso agora. Obrigado por você
Eu que
participar.
agradeço. Então, fiquem de olho no voto de seu deputado. A jornada é possível,
Todo mundo e a
tá
gente
certo?
dando aqui. Agora, tem ideia engraçada, Alice, foi bom você tocar nisso. Tem deputado que vota e depois diz: ah, eu retirei meu voto, ô filhinho.
Foi um erro técnico da minha assessoria.
Alice, obrigado, viu? Foi ótimo te ver
Eu que agradeço,
sempre.
abraço a todos que nos ouvem pela metrópole. Eu também faço parte
Eu sei disso.
desse
Adoro
conjunto.
você, sou seu admirador, grande deputada, grande
Muito
figura
obrigado.
humana. Um abração para você,
Forte
Alice.
abraço, vou correr para o aeroporto.
Já corra! Pois é, rapaz. Vocês viram a dele? Luciano Huck. Oh, meu Deus, que menininho. Preciso achar uma saída para o Bolsa Família. Você sabe que até hoje eu ouvi essa conversa. Eu não acho mais ninguém que queira trabalhar doméstica em casa. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem, tá? É bom que não tenha mesmo, tá? Rapaz, já passou da hora. da gente se virar em casa, não tem negócio de ficar, sabe? Babado, não sei quem, não sei quem.
O senhor bem sabe que em países desenvolvidos as pessoas tomam conta de suas casas, fazem sua comida, limpam sua privada, varrem seu chão.
Rapaz, eu tenho três filhos morando nos Estados Unidos. Uma vez por semana vai uma faxineira para fazer uma geral. O resto eles lavam a roupa, cozinham, faz. Ave Maria! Agora chegou a hora do intervalo comercial. O que é que você acha, Abraão? Eu estou sentindo minha voz mudando. Será que eu estou desfalecendo? Hein?
Não.
Aragão, acorde, canalhão.
Estou ligado, colega. Sim, eu concordo com Vossa Senhoria de que temos que chamar o intervalo comercial, porque muita gente não sabe, o intervalo comercial tem uma importância muito grande e as pessoas prestam atenção. Se a gravação tiver qualquer erro, daqui a pouquinho todo mundo manda, então.
Sim, mas a melhor é do trânsito com o Aragão. Amedrontado pelo poderio da voz de Ismael. Usa assim todo o fôlego que resta consumido por trilhões de cigarros. E aí vira macho e depois volta ao normal. Intervalo.
É difícil.
No meio da correria é fácil esquecer que a sua saúde precisa de espaço na agenda, não é? Por isso existe o My Day Santa Isabel. Mais que um check-up, um programa de saúde completo com análise do estilo de vida, metas personalizadas, investigação cardiovascular e oncológica. Tudo feito por uma equipe multiprofissional em um único dia e lugar. My Day Santa Isabel, agende pelo WhatsApp 719-8188-3380.
Responsável técnico Dr. Jorge Mota, CRMPA 14612.
A gripe não espera e a sua empresa também não pode parar. Por isso, o SESI Bahia oferece vacinação contra a gripe com toda a estrutura que sua empresa precisa. São mais de 15 anos vacinando a indústria com equipe especializada e atendimento direto nas empresas. É mais proteção para os trabalhadores, menos afastamentos e mais produtividade no dia a dia. Garanta agora a vacinação da sua equipe. Reserve as doses pelo WhatsApp 71-3255-6500. SESI Bahia, saúde é com o SESI.
Motociclista morre após bater em alta velocidade.
Motociclista de 25 anos morre após bater em muro.
Motociclista morre após bater em poste na Avenida CM.
Meu Deus.
Mais da metade das mortes no trânsito são de motociclistas. A maior causa é o excesso de velocidade. Todo dia alguém vira notícia. Não precisa ser você.
Sou agente de trânsito e me dói ver tantos motociclistas perderem a vida. É por isso que estamos nas ruas.
A pressa passa, a perda fica. Desacelere. Prefeitura de Salvador.
Os programas sociais e ambientais da Selen já impactaram milhares de pessoas na Bahia, como Veriane.
A vida nunca foi fácil. Foi usando a internet da vizinha que eu consegui aí concluir esse ensino médio. Comentaram comigo sobre essa jornada de jovem aprendiz na Selen. Eu não achei que ia passar. Eles entraram em contato falando que eu passei. Poxa, que maravilhoso, velho. Eu quero trabalhar aqui. Então fiquei muito empolgada mesmo. A Selen me ensinou a sonhar de novo.
A Selen, ano 5. Uma história feita de histórias reais.
Rita Lavínia Day Hospital, centro de referência em tratamento e cirurgia refrativa a laser, catarata, glaucoma e retinopatia diabética. Participe da nossa campanha De Olho nos Olhos, condições especiais para atendimento particular, consulta com 50% de desconto aos sábados na unidade Iguatemi Business. Entre em contato e agende sua consulta. 2203-4444. Rita Lavínia Day Hospital, centro de referência para você e sua família. Rua da Alfazema, edifício Iguatemi Business and Flat, primeiro andar, Iguatemi. 2203-4444.
Crianças e adolescentes precisam de proteção. Por isso, a ALBA apoia iniciativas de conscientização e cuidado dentro e fora da internet. Nos últimos anos, aprovamos a lei que combate a adultização e a sexualização infantil. Também, leis que fortalecem o acolhimento e reforçam a segurança digital. Esse compromisso também está no apoio à campanha Fala Filho, do Ministério Público da Bahia, que orienta sobre os perigos da internet. A Assembleia Legislativa da Bahia, firme no trabalho, presente no cuidado.
Mãe tem um jeito que é só dela, um olhar que acolhe, um estilo que inspira, uma presença que marca. E quando alguém é tão único, merece um presente à altura. Mês das Mães nas Óticas A Fábrica. Óculos solares e armações femininas com 20% de desconto. Modelos exclusivos, sofisticados e perfeitos para presentear quem sempre foi a sua maior referência. Óticas A Fábrica. Sua mãe é única. O presente dela também deve ser. Consulte o regulamento na loja.
Para a Rede Mater Dei, a oncologia é uma frente de assistência e apoio. São muitas especialidades em uma. É o paciente no centro de tudo e parte do todo. É pesquisa, inovação, tecnologia de ponta e abraço. Sim, abraço, porque técnica e tecnologia por aqui tem um único propósito: ser por você, com você, por toda a vida. Oncologia Mater Dei, para todas as chances que a vida merece. Responsável técnico, Dr. Ezio Novaes, CRM 8429.
Jânio de Freitas, Mário Kertz, Sérgio Augusto, Bob Fernandes, juntos em um só programa. Três pontos. Agora, toda quarta, ao meio-dia, aqui na Metrópole. Três pontos.
A Rádio da Cidade, Metrópole FM.
Jornal. Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Mário Kertz.
8h40, doutor Mário.
É áudio.
Vamos lá.
Bom dia, bancada. Avisa para Abraão aí que eu vou mandar uma mensagem para Trump. Mandar um míssil com o nome dele, viu? Abraão Brito de Carvalho.
De Carvalho?
Míssil teleguiado para ele.
Então é outro.
José na linha 1.
Fala, José.
É, bom dia.
Bom dia.
Eu participarei do programa.
Diga, Zé.
É o doutor Mário?
É, sim, senhor.
Ah, eu tô muito satisfeito com o senhor aqui, a entrevistar daquele professor falando sobre a guerra de Canudos. Eu queria registrar aqui nesse programa cultural que leva cultura à história da Bahia, que esqueceram de divulgar a guerra do pau de colher aqui em Casanova, em nossa região, que foi um massacre naquela época, e não foi divulgado nos livros de história, nem da Bahia, nem do Brasil. Foi esquecido. Eu mesmo estudei lá em Casanova, hoje eu moro em Juazeiro, mas estudava em Casanova. Você não via no currículo escolar falar sobre a guerra do pau de colher. Lá na cidade onde existiu essa guerra.
A guerra de quê?
Do pau de colher.
É. Lá em Casanova, uma guerra que foi muito. Não foi citado nos livros de história da Bahia. Mas ninguém tem guerra de Canudos. Todos os beatos que se instalaram lá, onde foi, houve um massacre. E veio a força da cidade da Bahia, entendeu? Massacraram. Eles enfrentavam através de cacete, eram chamados caceteiros. Então seria bom o senhor, como divulga muita história da Bahia, fazer uma pesquisa sobre essa guerra.
Você viu já alguma coisa?
Encontrei aqui. A Guerra do Pau de Colher, entre 1937 e 38, foi um sangrento conflito messiânico ocorrido no município de Casanova, norte da Bahia. Reuniu milhares de sertanejos e foi brutalmente dizimado em um massacre por forças estaduais e pelo exército durante a ditadura do Estado Novo.
Ah, manda pra mim isso aí. Tá boa, boa, velho. Obrigado. É Paminondas na linha Low.
Bom dia, Mário. Tudo bem?
Tudo bem.
Mário, eu estava assistindo agora a entrevista de você com a minha grande amiga Alice Portugal, que voto nela desde o primeiro mandato. E aí, quando foi citada essa questão da escala 6x1, eu me lembrei de um seminário que eu assisti há uns 15 anos atrás sobre saúde e relações no trabalho. Nesse seminário, eu acho que muitos desses parlamentares aí que votam contra deveriam assistir esse seminário. Porque, Mário, eles colocam aqui as pessoas com essa carga de trabalho que nós temos, adoece. E adoecendo, isso tem um custo alto para o Estado. E ela chega a dizer que ela tem essa burrice de pessoas que comandam o Estado, que não entender que gera um custo altíssimo por conta dessa carga pesada, que é, na verdade, se deveria trabalhar 6 horas e não 8 horas, com a carga menor, para as pessoas terem o direito de viver. Então, eu só queria colocar essa coisa aí, Mário, porque eu acho que é preciso que as pessoas compreendam um pouco isso, compreendam a causa disso aí. E muita gente não está compreendendo. É preciso que a gente faça uma luta, eu concordo com vocês, na sua rádio aí, bato palma o tempo todo, porque aplaude e está em defesa desse projeto aí, que se trabalhar 5 e se folgar 2. Muito obrigado, você tem um bom dia para vocês.
Obrigado a você, Epaminondas. Mais um áudio.
Bom dia, pessoal. Doutor Mário, por favor, quando tiver os 3 pontos e puder levar Luiz Trajano, leve. Que maravilha de programa semana passada. Me diverti muito. Adoro Bob, adoro todo mundo. Mas eu queria pontuar Luiz Trajano, porque acho que é a primeira vez que ele participa e foi muito leve. Foi muito esclarecedor. Foi uma aula, foi bom demais. Quando puder, traga mais Luiz Trajano, que ele é show de bola. Um abraço, valeu.
Rapaz, eu concordo inteiramente com você. Foi ótimo. Amanhã teremos de novo mais um áudio.
Fala, Mário. Bom dia a todos aí da rádio. Ô, Mário, ouvindo aí o fim da escala 6x1 aí, Mário. Por que não fazem um projeto para aumentar o salário em vez de diminuir a carga horária? Porque eu sempre trabalhei, muitas das vezes, 12 horas, segunda a sábado. Hoje, se eu quiser trabalhar, eu trabalho. Se eu não quiser, eu não trabalho. Mas quem vem do nada, Mário, primeiro tem que ralar para conseguir, para ter estabilidade, para depois ficar de boa, entendeu? Tem que aumentar o salário e não diminuir a carga horária.
Tá. Aqui entra em vigor hoje o subsídio do governo federal de 44 centavos por litro de gasolina nas bombas em Salvador, e a secretaria pedindo para a Secretaria da Fazenda fiscalizar. Diga, Nardelli.
Temos informação de trânsito.
Trânsito.
O trânsito na metrópole. Oferecimento Gambor, há 57 anos, referência Toyota na Bahia.
Muito bom dia a todos, uma ótima terça-feira. Olha, a cidade apresenta pontos específicos de engarrafamento, como é o caso da Avenida Paralela sentido centro, na ACM nos dois sentidos e também na Juracy Magalhães. Lentidão também em Brotas, Dom João VI em Brotas, na Rua Valdemar Falcão, na Ladeira da Cruz da Redenção e também na Rua Teixeira Barros. Outros pontos também são a Avenida Graça Lessa, a Avenida Manuel Dias da Silva, a Otávio Mangabeira ali na região da Orla, na Avenida Lafayette Coutinho e também na San Martín. Na Cidade Baixa, o trânsito apresenta um pouco mais de lentidão na Avenida Jequitaia, na Oscar Pontes, na Rua Barão de Cotegipe, na Rua do Imperador, na Estrada da Liberdade e também ali na Suburbana, na Afrânio Peixoto. Retenção também na Rua Silveira Martins, no Cabula, na Avenida Edgar Santos e também em um ponto muito específico da BR-324, que é aquela região ali do Acesso Norte. Fico por aqui, Ana Clara Ferraz, para a Rádio Metrópole.
Valeu, menina, ótima. Aqui tem um ouvinte dizendo bom dia a todos, especialmente a MK. Minha avó dizia que pessoas orelhudas eram bem longevas. E lhe vendo no YouTube, fico tranquilo que veremos por muito tempo você, graças a Deus. E se for de abano, como é a minha, vive mais ainda.
Oba!
Rita Batista dos Anzóis, teve ontem no Revele, eu não tava aqui, Rita, bota aí por idade.
A primeira preocupação de quem não tá na dramaturgia é decorar o texto. Decorar letra por letra, palavra por palavra.
Para não dizer que você quer derrubar alto.
Vírgula por vírgula. Então decorar pra mim nunca foi um grande trabalho por conta do
dia a dia,
enfim, da vida, né? Mesmo. Mas o negócio é de botar a emoção na coisa, né? e entender os tempos e tal. Mas como era um teste, eu falei assim, não, beleza. Se não passar, tô aqui com a minha segurança do meu é de casa. Pronto. E tudo bem. Eis que passei. E daí foi isso. Eu falei assim, ah, eu vou pra novela. Aí o povo ri, tá? Eu disse assim, ah, eu vou porque eu quero saber como é que é esse negócio. É muito trabalho! É maravilhoso. Tô aprendendo várias coisas, descobrindo várias coisas e me testando nesse lugar, sabe, guerreiro? Claro. Porque as pessoas acham que fazer teledramaturgia, pra quem já faz televisão, é normal, é comum, é só chegar lá porque os influencers vão, porque todo mundo vai, porque os cantores vão. Não, gente. O trabalho do preparador, da preparadora de elenco, sabe? Que é uma pessoa que eu não conhecia, que é um profissional que eu não tinha intimidade, que eu não sabia que existia dentro do set, por exemplo. É importantíssimo, assim. E a coisa de você mesmo, de se perceber, de trabalhar essa emoção. Eu ainda, por exemplo, minha personagem sofre, chora. As cenas de choro e tal, não sei o que. Eu demoro pra voltar. Eu não é ainda assim.
Tá.
Porque eu não tenho a técnica, né? Eu tô aprendendo mesmo, assim, fazendo e aprendendo, entendeu? Ah. Eu não me preparei para fazer. Eu pensei que ia demorar mais um bocadinho, que ia ter tempo de fazer umas aulas e tal. Então é tudo ao mesmo tempo. Então, recebe o texto, passa com o preparador, vai pros estúdios, passa com os colegas, veste a roupa, bota os acessórios e tal, não sei o que. Vai!
Ela tá ouvindo a gente agora. Uhum. Oh, Rita Batista, que pena, ontem eu tive que sair e não tive a alegria de te ver, essa menina querida, adoro você, que temos aí.
Olha, Humberto diz aqui, tem um professor da UNEB, Gilmário Moreira Brito, que tem um livro, fez um estudo sobre a guerra pau de colher. Ah, boa.
Vamos procurar, anote boa aí pra você não esquecer. Fica no TCC, acaba esquecendo a porra toda.
Pai, amamos você também, Rita. Eu vou anotar, não apague a mensagem de Humberto, que você tem mania de ficar apagando as mensagens.
Ô, doutor Mário, vai ter mania.
Aqui tem também Verilaine, diz, eu quero avisar que a Avenida Gal Costa, dos dois lados, vindo da Pinto de Aguiar, próximo também a sinaleira da estação Pirajá, vindo da Gal Costa. Tudo escuro por lá. Ela já fez essa reclamação, está fazendo de novo, então fica a dica. E Luciano diz, Mário, eu volto a lembrar, mais de 30% dos eleitores fluminenses deixaram de votar e deixaram entrar políticos comprometidos com milícias e outros com ligações deploráveis. Será que isso não é um exemplo para outros estados? Onde chegaremos?
Pois é, não, foi bom você falar isso. Porque eu vejo muita gente dizendo, não, eu não vou votar. Não adianta, polir, todo mundo é ladrão. Então pronto, ficam essas merdas ganhando a eleição, porque você não vai votar, né? Com esse argumento bobo. Ah, é tudo igual, a política é muito suja, eu não entro, como se a política não entrasse em sua vida, meu filho. Você já parou para perceber? Você pode achar que você não gosta de política, mas a política vai lá buscar você. Aumenta ou diminui seu salário, sua quantidade de hora de trabalho, dá condições econômicas ou não, faz uma ditadura ou não. O pessoal, rapaz, que ficou aí no final do governo de Jair Messias, na porta dos quartéis, pedindo a volta do AI-5 e da ditadura, não sabe o que é uma ditadura. E não conhece como ela se passou e os males que ela fez ao Brasil. Não conhece. E a Folha de São Paulo disse em um determinado momento que no Brasil foi uma dita branda. Só se foi a que você pegou que estava branda. Repórter Metrópole.
Repórter Metrópole informa.
Bom dia, doctor. Bom dia a todos do estúdio e para você que está acompanhando a gente aqui no Jornal da Bahia no Ar. Eu falo com vocês direto da Avenida Joana Angélica. Todo soteropolitano conhece, já passou e sabe do que se trata quando a gente vem falar da Avenida Joana Angélica. A feira livre da cidade, porque já é assim que ela é conhecida. Toda a extensão da Avenida Joana Angélica é tomada por barracas de frutas, roupas, eletrônicos, tudo que você imaginar vende aqui na Avenida Joana Angélica. Inclusive, uma feira que começou ali nas imediações da sede da OAB e hoje já se alastrou por toda a extensão da Avenida Joana Angélica, já chegando no Convento da Lapa. Os becos, inclusive, também já foram dominados pela feira. Eu vou pedir para a nossa cinegrafista, Rayane Alves, mostrar um pouco para o pessoal poder acompanhar os becos e como que o comércio também tomou conta desses estreitos, né, que ligam uma avenida à outra. A questão não é só essa, a ocupação das ruas de Salvador, mas a desorganização e muitas vezes a sujeira que toma conta da avenida por conta dessa feira. Além, claro, das estruturas que são utilizadas pelos comerciantes e que muitas vezes podem até ser perigosas. Aqui a gente consegue observar uma dessas estruturas de ferro, completamente enferrujada e que muitas vezes podem até ter algumas partes afiadas, né, por conta desse material e causa aqui um certo risco para quem está transitando e também para os próprios comerciantes. A feira ela está começando a se montar, a gente consegue observar aqui, por exemplo, essas barracas aqui sendo montadas, essas especificamente que vendem roupas, mas aqui a gente já observa os comerciantes de frutas, certo? Como está no começo da feira, a gente ainda conseguiu flagrar aqui uma situação até um pouco organizada, mas para quem chega, para quem vem mais tarde, os relatos que a gente recebe é de muita sujeira e lixo no meio das ruas, porque muitas vezes esses comerciantes não têm onde colocar o lixo. Então, essa é a nossa pauta de hoje. A dificuldade de quem trabalha, de quem vive aqui na feira, de se ter essas estruturas, uma condição até para poder manter organizada e limpa a feira aqui na Avenida Joana Angélica. Quero ouvir a opinião de vocês também, que estiver acompanhando a gente. Outros pontos da cidade que se assemelham com essa situação, comenta aqui no nosso 3505-5000 e pelo nosso youtube.com/portalmetron. Eu volto com vocês do estúdio.
Camille
Martinho para o jornal. Oi.
Você está bem aí do lado numa travessa que vai chegar no relógio de São Pedro. A próxima entrada sua mostre isso. Agora, ao mesmo tempo, vocês estão vendo, quem está no YouTube, a quantidade de pessoas que circulam nessa área em função, inclusive, da estação da Lapa. Você não vai querer, né, que a prefeitura simplesmente tire todo mundo. Tira, isso é sujeira. Bom, para sujeira tem que aumentar a limpeza. A estrutura pode ser um pouco melhorada. Agora, você não pode querer que pessoas que vivem disso, né, vendendo e comprando, sejam simplesmente jogadas para qualquer lugar da cidade. Não dá, isso é burrice e não atende o que o povo da verdadeiro povo da cidade de Salvador. Mas a visão elitista da gente é de que fique tudo limpinho, bonitinho. Limpeza sim, aí é só colocar plantão permanente do pessoal da Limpurbe ajudando.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute você encontra nas boas farmácias.
Povo FM 103,7. Rádio
Povo. Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Um jeito diferente e único de apresentar o maior programa esotérico umbandista da Bahia e do Brasil. Está entrando no ar o programa O Guardião das Sete Chaves. Tudo o que você precisa saber sobre o Espiritismo. Cartas, depoimentos, orações e mensagens de otimismo. Começa agora O Guardião das Sete Chaves. Apresentação, cartomante Delamare de Iemanjá, a fada do amor.
Muito bem, gente, eu tenho aqui uma mensagem e quem mandou esta mensagem foi a Teodora Alves Sobrinho, da cidade de Santo Amaro, na Bahia. Ela mandou a mensagem contando o seu problema e eu quero ouvir. Vamos ouvir?
Eu queria saber o que que tem na vida da minha filha, que ela não tem sorte pra nada, não tem, assim, como se não tivesse coragem pra nada. O nome dela é Doralice, mora em Santo Amaro.
E agora, no programa O Guardião das Sete Chaves, você acompanha a resposta da Ialorixá Delamare de Iemanjá.
Ô, minha amiga, mamãe que manda mensagem aqui pra essa amiga cartomante Delamare, ou Teodora Alves Sobrinho, aí da cidade de Santo Amaro, na Bahia. Olha, eu ouvi com atenção a mensagem de voz. E enquanto eu ouvi a sua mensagem de voz, eu senti uma coisa muito negativa. Você diz aí na sua mensagem pela sua filha. Você pede por ela. Você diz que sua filha não tem sorte pra nada. E você me pergunta, cartomante Delamare, mas o que está acontecendo com ela? Não tem sorte com nada. Sente que ela não tem coragem pra nada. Joguei meus búzios, coloquei minhas cartas sagradas dos orixás. Olha, minha amiga, eu vou te dizer uma coisa. Vejo forças negativas ao lado dela. Isso é um problema espiritual. Ela está muito carregada. Sabe? Quando a pessoa está muito carregada, ela se sente cansada. Sente um peso nas costas. É muita carga negativa. Isso são coisas que pessoas mandam para cima dela. Pessoas que não gostam dela e que se dizem ser amigos. Pessoas que querem prejudicar. Pessoas maldosas. Tem uma pessoa que prejudica muito a sua filha, viu? Faz muita coisa ruim para ela. Por isso é que ela está assim. Não tem sorte com nada. Mas olha, isso pode mudar, isso pode mudar. Eu vou ajudar você. Eu vou ajudar você, viu, mamãe?
Viu? Se você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar.
A primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar esse mal que está encostado na vida da sua filha. Nós vamos tirar esse mal, porque é só tirando esse mal que as coisas vão mudar pra ela. Ela vai se sentir mais leve, vai se sentir mais feliz. Você vai ver que quando a gente tirar essa maldade, as coisas vão mudar. E ela vai ter sorte na vida. As coisas vão passar a dar certo pra ela. E aí, ela vai ficar mais confiante, viu? Mas tem que tirar o mal. Se não tirar o mal, vai continuar desse jeito que tá aí, dando tudo errado, não tendo sorte com nada. Ô, minha amiga, Teodora Alves Sobrinho, aí de Santo Amaro, Bahia, presta atenção. Venha me procurar, venha falar comigo. Venha falar comigo.
Como é lindo o canto de Iemanjá.
Se sua filha puder vir, é melhor ainda, porque ela precisa receber as libertações. Caso ela não possa vir, traga uma peça de roupa para representar ela. E eu vou desmanchar a feitiçaria que foi feita contra ela. E o que que é preciso ser feito para tirar essa maldade? Pode ter certeza que eu sei e vou fazer. A sua filha vai melhorar. Você vai sair dessa aflição e vai ser uma vitoriosa. E olha, gente, eu, cartomante Delamare, estarei realizando uma corrente de fé e proteção. Traga peças de roupas, fotos, documentos para você estender na direção dos orixás. É a maior bênção de todas. bem preparado para você levar a vela da Cruz de Caravaca para casa, para ter a bênção na tua casa, para tirar toda coisa ruim da sua casa, toda inveja, viu? Pega uma caneta e anota o endereço do Ilê Axé Palácio dos Orixás, em Esplanada, Bahia, na rua Mário Andreasa, número 827 Centro. Venha, venha para a corrente de proteção e fé. Eu espero você e toda a sua família. Você está ouvindo o programa Guardião das Sete Chaves. Anote nossos telefones e o WhatsApp 759-9146-2008.
O Guardião Oxóssi e a cartomante Dela Mari de Iemanjá atendem dia 27, em Serrinha,
rua Mari Andreasa, número 147, em frente à Ronda.
Dia 28, em Cruz das Almas,
na Avenida Getúlio Vargas, número 153, em frente à Praça Multiuso.
Dia 1º, em Conceição do Coité,
Praça Porcina Rosa, número 5, ao lado da Secretaria da Saúde.
Dia 3, dia 12, dia 6, em Alagoinhas, na Rua 3, número 186,
bairro Alagoinhas Velha, ali duas ruas por trás do Abissolar Hotel.
Dia 9, em Feira de Santana, na Rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, pertinho do McDonald's. Dia 12,
em Ipirá, na Rua Gaudêncio Santos, 741, no fundo da Escolinha do Saber, descendo para o centro de abastecimento.
A Hora da Verdade, com a cartomante Dela Mari de Iemanjá.
Minha gente, olha, dando continuidade aqui ao nosso programa Guardião das Sete Chaves, essa que vos fala é a mãe cartomante Dela Mari. Você aí que está nos ouvindo, acompanhando a programação do nosso Ilê Axé Palácio dos Orixás, eu quero lhe dar um recado. Quero lhe dizer que há uma solução, há uma saída. Mas para que você venha buscar essa saída, para que você venha buscar essa solução, é necessário que você tenha uma mudança de vida. Mas como que você vai ter essa mudança de vida? Simples, saindo daí de onde você está, procurando uma ajuda espiritual. Mas como isso vai acontecer? Você está me ouvindo, certo? O programa é o Guardião das Sete Chaves. Então faz o seguinte, você vai pegar o telefone ou vai pegar um papel, uma caneta e vai anotar 075-99146-2008 ou 077-99971-9965 e vai ligar em um desses telefones. Vai falar com as nossas atendentes e vai pedir para marcar uma consulta comigo, com a cartomante Dela Mari. Essa é a mudança de vida. Uma consulta comigo, a cartomante Dela Mari. Porque através de uma consulta comigo, você vai ter a mudança de vida. A sua vida vai mudar. Você vai ter uma virada de mesa. Agora, para que isso venha a acontecer, você tem que sair da onde você está. Tem que tomar uma atitude e vir aqui, ó, falar comigo, com a mãe cartomante Dela Mari, lá do Ilê Axé Palácio dos Orixás. Porque vocês ouviram aí as cartinhas, os depoimentos, durante a programação, durante essa programação, você ouviu depoimentos, as cartas. E quem sabe você está aí sofrendo do outro lado? Você que está aí no desespero, no sofrimento, pode fazer parte de um depoimento desses. Pode vir aqui gravar um depoimento desse. É com você mesmo que eu estou falando, é? Não baixe o volume não, de jeito nenhum, é com você mesmo que eu estou falando. Não mude de estação, epa, para aí. É com você mesmo que eu estou falando. Você que está com essas dores na perna, essas dores de cabeça constante, esse medo, essa angústia, esse desespero. Você que escuta barulhos estranhos dentro de casa, você que tem medo de ficar em lugares fechados, trata uma doença psicológica, mas também a doença espiritual. Aquela que é mandada, que é colocada, aquele olho grande, aquela praga jogada, lançada, proferida. Trabalho feito no cemitério, na magia negra. Tudo isso existe, mas tem muitas pessoas também que tudo acontece de errado na vida e tudo de errado bota a culpa no diabo ou em Deus. Acontece, morreu fulano de tal.
Ah, porque Deus deixou. Ah, morreu fulano de tal, porque o diabo levou. Gente, o diabo e Deus estão no canto deles, quietos lá, fazendo o que tem que ser feito. Aí, acontece uma coisa ruim, uma desgraça, um assalto, uma coisa, é Deus que deixou? Ai, é o diabo que fez? Mas de repente, gente, não é isso. É da sua cabeça mesmo, um trabalho feito, é você mesmo que deu bobeira lá e foi assaltado, ué. Nem tudo é o diabo, meu filho, nem tudo é Deus. E hoje em dia, nós vivemos em épocas, em tempos diferentes. Que antigamente, as pessoas iam, procuravam ajuda e resolviam. Antigamente, o diabo de antigamente era mais conivente com as coisas. Ah, não. O diabo é o mesmo, viu? Os orixás são os mesmos, os que ajudam também, os antigos. E o de todo o tempo de agora, Oxalá, Obatalá. É o mesmo, não mudou. O que mudou foi a cabeça, o pensamento do povo. Mas eu quero falar uma coisa. Há uma solução, há uma mudança de vida. Mas que você venha, para que você venha, ouça bem. A conseguir essa mudança de vida, você tem que tomar uma atitude. E a atitude é ligar para mim já.
075-99146-2008 ou 077-99971-9965.
Números de telefone não faltam. Não tem desculpa. Você vai ligar. Você que tá aí sentindo dor de cabeça constante, dores na perna, eu posso ver, ó, daqui, através das cartas, que tem um senhor que tá sentindo dores, dores no fundo dos olhos, por trás dos olhos, sentindo dor, muita dor. Ele vem sentindo essa dor há mais de 5 meses. Esse senhor, ele tá me ouvindo agora, olha, senhor. Tem um trabalho feito aí, viu, senhor? Venha falar comigo, venha falar com a mãe cartomante dela, Mari. Vem falar comigo antes que o senhor fique cego. Porque tem um trabalho feito em cima desse senhor. Me mostrou a cartinha da ouvinte. Ouvindo o programa agora, tá com muitas dores nos olhos, já procurou a medicina e não teve êxito. Mas é um trabalho feito, tem um trabalho feito em cima desse senhor que está nos ouvindo agora. E essa veio quentinha agora, viu? Senhor, venha falar comigo, venha falar com a mãe cartomante dela, Mari. E não dê tempo ao tempo, porque eu posso, eu quero, eu vou lhe ajudar. Palavras da cartomante dela, Mari.
Você está ouvindo o programa O Guardião das Sete Chaves, com o guardião Oxóssi, o maior umbandista do Brasil.
Rema canoa,
Maria,
rema canoa,
devagar.
Olha, minha gente, na carta que eu atendo agora, o título diz o seguinte: o diabo queria acabar com essa família. O distanciamento de Deus fez com que a técnica de enfermagem, a Adriana Kalina da Rocha Gomes, que mora em Estância, no Sergipe, de 36 anos, passasse por diversas dificuldades. O diabo entrou na minha vida fazendo-me enfraquecer na fé e colocou enfermidades em mim. Por isso, quase morri durante uma cirurgia na vesícula, relata a nossa amiga. A Adriana também teve síndrome do pânico e quase se separou do tecnólogo em petróleo e gás, Ronivaldo Valentim Gomes, de 34 anos. Após 5 anos de união, não tinha paz. Quando está longe, sente saudade dela, mas quando estava perto, apenas brigavam demais. Ela não se entendia nem com a filha Amanda, de 5 anos, a ponto de a menina falar que não gostava dela, conta o esposo. Com o pânico veio a depressão. Passava os dias chorando e tinha vontade de morrer, recorda-se a Adriana, que depois de convites da mãe, visitou o Ilê Axé Palácio dos Orixás do Guardião Oxóssi. Mas como cética que era, não acreditou em uma única palavra do Guardião Oxóssi. As crises, porém, tornaram-se constantes e Adriana travou uma batalha espiritual. Então, em uma noite, a técnica de enfermagem acordou com falta de ar. Senti como se algo me sufocasse, lembra-se. Depois do mal-estar, o marido a levou à igreja de novo. Um espírito imundo manifestou-se em mim, dizendo que entrara na minha vida para destruir minha família e me matar. No Ilê Axé Palácio dos Orixás, ela voltou, foi vencida pela dor e, mesmo sem acreditar, resolveu fazer os trabalhos. Hoje, gente, a Adriana se reconciliou com Oxalá, ficou livre e teve o casamento restaurado. É preciso só vigiar e orar sempre, porque se o diabo encontrar espaço, ele entrará em nossas vidas para acabar com tudo. É o que declara a Adriana e eu concordo com ela. Hoje, ela diz: nossa casa é um pedacinho do céu, a paz está lá. Assina Adriana Kalina da Rocha Gomes, de estância no Sergipe. E minha gente, no nosso Ilê Axé Palácio dos Orixás sempre é assim. Chegam os céticos olhando para todos os lados, desconfiados, e o guardião Oxóssi estava me dizendo que apenas 15% fazem os trabalhos, pois muitos já estão cansados de serem enganados. E o pior, enganados por pessoas que não conhecem nada da religião. A maioria já foram em tantos lugares, e quando o guardião Oxóssi pergunta quanto gastou, sabe o que a maioria diz? Gastei 200 ou 300 reais. Gente, isso mal dá para comprar uma vela que preste. Quer a solução do seu trabalho? Eu digo e afirmo: procure o guardião Oxóssi. Sabe o que vai acontecer? Você logo mandará sua carta de agradecimento, porque aqui é assim, as pessoas encontram os resultados e agradecem.
É sobre espiritualidade que queremos conversar agora com você. Existem pessoas mais sensitivas uma do que as outras. Existem pessoas que já frequentaram centro de umbandas. Existem pessoas que são da religião, mas por um motivo ou outro abandonaram a religião. Saíram, ou porque o pai de santo faleceu, ou porque de repente, porque a pessoa ficou desgostosa para a religião, e de repente, pessoas preferiram outras denominações. Mas muita gente deve ter observado que depois que você parou de frequentar, depois que você parou de dar as suas obrigações, depois que você abandonou, deu as costas para os orixás também deram as costas para você, e sua vida nunca mais foi a mesma. Muita coisa ruim tem acontecido, você tem sofrido, você tem passado por momentos difíceis, a sua vida tem sido uma vida atribulada, difícil, cheia de problemas e perturbações, você tem tido pesadelos, você é uma pessoa que dorme com muita dificuldade, apenas tomando calmantes e medicamentos. A sua vida é agitada. Você tem medo de sair na rua. Tem síndrome do pânico. Você não consegue dirigir um automóvel porque a buzina atrás deixa você nervoso, nervosa. Os carros do lado, o trânsito, deixam você apavorada, apavorado, sem saber o que fazer. Você é uma pessoa que de repente tem discutido muito, tem brigado muito. Você tem tido pesadelos e sonhos terríveis. Na sua vida, você está passando por um momento difícil, de tristeza, de depressão. Muitas vezes, não tem vontade sequer de tomar um banho, pentear o cabelo ou simplesmente escovar os dentes. Não tem vontade de sair da cama, quer ficar em casa o dia inteiro. Nos finais de semana, não aproveita o sol, fica trancado, trancada, como se isso fosse uma prisão, como se fosse uma cela. E isso, aos poucos, vai consumindo você. Pense nisso e procure hoje mesmo o Ilê Axé, Palácio dos Orixás. Com ele, o maior babalorixá de todo esse Brasil, Guardião Oxóssi.
Olá, meu povo querido que está ouvindo o programa O Guardião das Sete Chaves. Eu sou a mãe Delamare de Emanjá e é com grande alegria que eu recebo mais uma carta de agradecimento. Esta carta, minha gente, é da dona Vânia Magalhães Eugênio Silva, da cidade de Pedra Azul, no estado de Minas Gerais. Mas ela diz que podemos chamá-la de dona de horário. Vamos então à sua história, quando ela nos diz: amiga mãe Delamare de Emanjá, é com muito prazer que escrevo novamente para o seu maravilhoso programa. Mãe Delamare, eu não sei nem como lhe agradecer. Eu não tenho palavras. Hoje eu e meu marido somos pessoas emocionadas. Cada vez que escutamos o seu programa, é como se estivéssemos conquistando alguma coisa. Eu procurei a senhora no Ilê Axé Palácio dos Orixás. Falei com a senhora que meu marido mexia com o horário, levando as pessoas para o centro da cidade, carregando estudantes. Ele fazia isso há mais de 30 anos. Só que de 2 anos para cá, a linha dele passou a ser a pior linha que estava existindo. Foi quando eu procurei a senhora e a senhora disse que o que estava atrapalhando a linha do meu marido, fazendo com que os passageiros se afastassem, era porque existia uma macumba, uma mandinga, uma feitiçaria, que enquanto não fosse retirado, nós não voltaríamos a ter a nossa vida como era antes, de alegrias e de muitas felicidades. A senhora disse que iria colocar o meu nome e o nome do meu esposo em sua corrente de fé. Acompanhei suas orações nas sextas-feiras e já comecei a sentir um alívio. Foi quando criei mais forças, mais coragem de ir até a senhora. Quando a senhora me mostrou
a cara da pessoa que fez o mal. Aí sim, foi que eu passei a acreditar mais ainda em seus trabalhos. Pois já tinha procurado outras pessoas, todos prometiam e nada faziam. Cada vez mais a nossa vida ficava pior. Os outros cobraram tanto e nada fizeram. A senhora cobrou tão barato e o resultado foi quase que imediato. Hoje lhe mando esta carta para lhe agradecer. As pessoas passaram novamente a usar o nosso carro de horário. As criações agora estão rendendo, estão criando, graças a Deus. Tudo isso porque eu acreditei na senhora, mãe dela Mara de hoje. Assina Vânia Magalhães Eugênio Silva, da cidade de Pedra Azul, no estado de Minas Gerais.
A palavra amiga da cartomante Delamare de Iemanjá.
Queridos ouvintes, olha, muitas pessoas não acreditam. Outros até zombam, sabia? Muitos xingam, dizem que eu, mãe Delamare de Iemanjá, sou uma ladra, que nada sei fazer, que sou um poço sem fundo, que só sei tomar o dinheiro das pessoas. E olha, num certo ponto, eu digo, você, meu amigo que pensa desse jeito, você tem razão. Você tem razão. Como? É simples, vou explicar. Se uma pessoa procurar minha mãe Delamare de Iemanjá para fazer um trabalho, e aquela pessoa deixa o tempo passar, não comparece mais no Ilhaxé Palácio dos Orixás, não faz as obrigações dela, o que que acontece então? Ela não vai ter nenhum resultado. A primeira coisa que ela vai pensar é que eu, mãe Delamare, nada sei fazer. Que a mãe Delamare de Iemanjá enganou, ludibriou, tomou o remédio, que sou uma ladra. É isso que se passa na cabeça desta pessoa, que é irresponsável. Que acha que o dinheiro se encontra no mato, só pode. Porque, amigos, vejam só. Você dá início a um trabalho, tem suas obrigações. Aí o tempo passa. Depois de um certo tempo é que você vai lembrar que teve aquele trabalho comigo, mãe Delamare de Iemanjá. Quando comparece, o que é que eu vou dizer? Eu digo, meu amigo ou minha amiga, você não compareceu. Então, o trabalho envelheceu. E eu tenho obrigações com outros trabalhos. Você não veio? Eu perdi o meu trabalho e você perdeu o seu dinheiro. É por isso que muitos começam trabalhos e não terminam. É por isso que muitos que começam trabalhos e não terminam ficam falando essas besteiras por aí. Agora vejam esta senhora. Ela compareceu no Ilhaxé Palácio dos Orixás. Então, o marido já recuperou todos os passageiros. E ela, que todas as criações morriam, agora ela está criando. É mais uma, minha gente, que foi à frente. É mais uma que teve fé e obteve o resultado. Então, uma coisa que eu quero deixar bem clara. Só me procurem se forem até o fim. Se pararem no meio da estrada, eu, mãe Delamare de Iemanjá, não terei nenhuma responsabilidade. A responsabilidade dessa amiga que vos fala, mãe Delamare de Iemanjá, são com as pessoas que começam e vão até o fim. Sim, exatamente como esta mulher, a dona Vânia Magalhães Eugênio Silva, da cidade de Pedra Azul, no estado de Minas Gerais, que intitulava-se de dona de um horário fracassada. E hoje é uma ex-dona de horário fracassada. Amigo ouvinte, eu sou a mãe Delamare de Iemanjá e a Lorixá e Terapeuta Holística. Agende já sua consulta comigo. Irei te ajudar em desbloqueios financeiros. No campo da saúde, no amor, trago a pessoa amada de volta. Faço querer quem não quer. Minhas consultas são totalmente sigilosas. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã poderá ser tarde demais. Faça hoje mesmo. Eu estou te esperando. Ligue agora. 77-99971-9965 ou 75-99989-0055. Agende já sua consulta e resolva o seu mais difícil problema.
A partir de agora, sua carta no ar. Aqui no programa O Guardião das Sete Chaves.
E hoje a carta é de superação financeira e é da Aureline Matias, de Vitória da Conquista, na Bahia, que em sua carta diz: querido e abençoado Guardião Oxóssi, que tudo de bom esteja acontecendo em sua vida.
Falo assim porque é dessa maneira que hoje vivo, graças ao trabalho realizado por vocês aí do Ilê Axé Palácio dos Orixás. Escrevo para testemunhar com muita fé o que se passou comigo. Perdi o meu marido com um pouco mais de 15 anos em um acidente repentino. Nunca havia passado necessidade de nada e graças a Jesus e Maria não passei, mas as coisas foram apertando. Abri uma escola de idiomas em 2004 e em janeiro de 2008 estava muito endividada e com sérios problemas familiares. Fui para a praia, tentando dar uma folga para minha cabeça. Um dia meu cunhado ligou dizendo que o banco não quis pagar o cheque do aluguel da escola e a pessoa precisava do dinheiro. Minha família é muito tradicional, então com tantos problemas, decidi que ia me suicidar no mar. Desci do apartamento e fui, mas antes resolvi escrever uma carta para meu marido, minha filha e minha mãe. Porque eu os amo. E então, encontrei na bolsa de minha mãe um talismã da sorte com um nome gravado. Ilê Axé Palácio dos Orixás. E mais embaixo, o nome do meu pai. Lembrei-me